comunidade local. O bispo pensa em enviar mais um sacerdote para nos ajudar?
Então, falávamos da missão, estamos falando da missão. Agora, claro que a missão, a gente é chamado por Deus e a gente se coloca. Então, não é algo que se obriga. O padre Leandro, por exemplo, ele, por alguns caminhos, ele chegou a Dom Roque e depois ele falou comigo, estou conversando com Dom Roque e ele tem gosto e eu também tenho gosto de ir. E eu fiquei muito feliz. Então, eu fico muito feliz cada vez que um padre se oferece para ir para a missão. E sobretudo, que faz falta lá para a gente. O padre Leandro faz falta, os outros também fazem falta. Não é que está sobrando, não tem o que fazer, então vai. Não, é porque serviço se tem em todos os lugares, desafios. Nem todo mundo ainda está evangelizado. Então, a missão de evangelizar é uma missão que ainda requer operários para a messe do Senhor. Mas quando um padre se oferece, eu fico contente, como foi o caso do padre Leandro e de outros. Quando o seminarista também fala que quando eu ficar padre eu quero ir para a missão, também eu fico muito contente e, portanto, eu penso que a presença do padre Leandro aqui, dos outros que estão em missão, seminaristas que fazem missão, agora também é a oportunidade que eu tenho de estar aqui e sei o quanto os padres e as pessoas estão acompanhando essa minha viagem, porque hoje com as fotos, com as notícias, assim agora também com a rádio, e então eu fico muito esperançoso que novos padres vão se oferecendo para a missão e que acabe vindo mais alguém, sim, se Deus quiser, para Porto Velho.
Dom Pedro, mas o senhor também tem ajudado os padres terem esse desejo, né? O senhor já enviou 9 seminaristas da Diocese de Mogi das Cruzes para fazer missão aqui na Arquidiocese de Porto Velho, muito pela presença do padre Leandro na nossa região, mas que importância eles virem, né, nesse processo vocacional deles, conhecer um pouco da realidade diferente, quem sabe também sentir esse chamado, como o senhor mesmo disse.
Sem dúvida nenhuma. É a prática, o estar no local, conhecer, fazer este intercâmbio, porque a missão é este intercâmbio em que todos se ajudam. A igreja que é missionária, ela é ajudada, não é que ela só ajuda, ela ajuda e ela é ajudada, porque quanta coisa que a gente aprende, quanta coisa que a gente vive. Estava agora no carro com Dom Roque contando o tempo que ele ficou na África como missionário, e coisas que ele aprendeu do povo de lá, com todo o que ele já tinha aprendido na família dele, na diocese dele, no seminário, no tempo de padre, e, no entanto, algumas coisas que ele foi aprender lá, alguns valores da vida do povo que ele foi aprender lá na África, onde nós também temos missão, como eu disse, na diocese de Beira, em Moçambique. E ele também ficou em Moçambique, na diocese de Tete. Então, de fato, a gente vai se motivando e a gente vai procurando motivar os padres, os diáconos. Temos um diácono nosso que não é que ele foi para o Maranhão, ele é ligado à Fraternidade dos Pobres, o diácono Fábio São Luís do Maranhão. E ele é um diácono nosso que vive no Maranhão com a família, então um missionário diácono. Temos o diácono Walter Lei, que é um diácono nosso, de Itacoaxetuba, da paróquia onde estava o padre Leandro, que também se mudou com a família para a Bahia, ele é baiano, voltou, vamos dizer, para a Bahia, ficou alguns anos lá como missionário nosso de Mogi, agora ele já se encardinou, foi encardinado lá. Hoje, então, ele já não é mais um diácono, afetivamente sim, mas canonicamente não é mais um diácono de Mogi das Cruzes, mas é um diácono lá de Rui Barbosa, na Bahia, com Dom Estevão. Então, veja que a missão, de fato, é o que dá o dinamismo à vida da igreja e faz um olhar para o outro, né? Cada, assim como cada família tem necessidade, nenhuma família pode dizer aqui, a gente não tem necessidade de nada, tem tudo, não falta nada, materialmente, humanamente, no amor, na fraternidade, aqui não falta, não, toda família tem dificuldade, tem problema e vai se ajudando na igreja também. Toda igreja tem riqueza, cada igreja particular, que é uma diocese, uma arquidiocese, tem a sua riqueza, mas tem as suas deficiências, e como a gente vai se ajudando. E, claro, nós temos... Assim, assim que foi que Jesus deixou mesmo que a igreja fosse una, que fosse santa, que fosse católica, que fosse apostólica, né? Esses dias ainda tivemos na missa a escolha dos apóstolos, e então ter a referência que é o Papa, né? Olha que grande bênção para a igreja ter a referência primeira, que é o sucessor de São Pedro. E, então, assim, nesse modo a gente vai se ajudando.
Muito bem, Dom. O senhor compartilhou um pouquinho da importância, né? Em toda casa precisa, em todos os lugares precisa, mas essa sensibilidade de entender que outros locais também precisam um pouquinho mais, né? E a sensibilidade de, não, eu posso... Aqui também precisa, mas também eu posso ajudar, eu posso contribuir também para a missão naquele local. E esse é um dos pontos, assim, chaves, né, do projeto Igrejas Irmãs, né, esse projeto da CNBB, que é tão bonito, que já há vários anos ajuda a diocese no Brasil inteiro, principalmente aqui na nossa região, a fortalecer a missão, a evangelização, toda a questão pastoral na região, né? Então, novamente, muito obrigada por essa sensibilidade que a senhora diocese tem para com, tanto com a gente quanto com outras regiões do nosso Brasil, né?
É isso mesmo. Então, a gente agradece também. Eu sei que na ordenação, numa das ordenações que tivemos lá em Mogi das Cruzes, um grupo de vocês esteve lá. Vocês mesmos estiveram,
sim,
também?
Sim.
Vocês mesmos estiveram lá. E depois, qual era a ordenação de quais?
Era a ordenação diaconal do Daniel, Paulo e Laílson.
Do Daniel, Paulo e Laílson.
E esse ano já foram ordenados, né, sacerdotes da nossa igreja.
Isso mesmo, que já foram ordenados
sacerdotes. Nesse mês de julho.
Nesse mês de julho. Então, tá vendo? Foi tão bom que vocês, sim, foram também enriquecer a nossa diocese com a presença de vocês. Foi um grupinho daqui, não foi isso?
Sim.
E, de fato, o padre Daniel está lá com o padre Wally, lá na cidade de Suzano, bem na periferia, no bairro, no Jardim Palmeiras, e na paróquia São Francisco, com 14 capelas, comunidades. Depois o padre Paulo está na cidade de Santa Isabel, ajudando o padre José Eduardo, na paróquia Santa Isabel, que celebrou a padroeira semana passada. E o padre Laílson está em Mogi mesmo, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Brás Cubas, no distrito de Brás Cubas. Então, veja como o dinamismo segue, né? O seminarista que se torna diácono, que se torna padre, se torna vigário, se torna pároco, se torna missionário. É o dinamismo da nossa igreja. Eu falei do Papa, falei das dioceses, das igrejas particulares. Mas temos também este grande organismo de motivação, de mobilização, de articulação, de assessoria, esse grande organismo que é a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E nós temos uma assembleia anual, uma vez por ano, em que todos ficam 10 dias juntos lá em Aparecida. E nesses dias, isso é bom também a gente lembrar, nesses dias... A gente tem muitos temas comuns para todos, mas tem também muito entrosamento, muita oportunidade de nos conhecer, de conversar. E na conferência é que também os bispos trocam, às vezes espontaneamente trocam ideias para dizer, olha, eu preciso, você não tem um padre para mandar. Foi lá na conferência que eu conversei com Dom Roque, foi lá na conferência que esta última conversei com Dom Itacir, que é bispo de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, onde a gente tinha enviado já um padre, padre Gesildo, que está lá em Santa Cruz do Sul. Dom Itacir foi a primeira assembleia que ele foi, porque é um bispo novo. E ele demorou um dia para chegar na assembleia, porque quando ele chegou depois falou, conversando comigo, ele falou, pois é, eu recebi o padre Gesildo, mas acabei de perder o outro jovem de acidente. E nisso tinha o padre Carlos Guimarães, nosso, que estava voltando de um lugar. Eu falei, mas então temos que mandar mais um. E lá na assembleia mesmo, entramos em contato com o padre Carlos. O padre Carlos foi lá, conversou comigo e com o Dom Itacir e já está lá na diocese de Santa Cruz do Sul. Então, eu estou falando tudo isso para dizer também a importância da Conferência Nacional dos Bispos, que faz esta unidade, esta comunhão entre os bispos, além de propor tantas coisas, como a campanha da fraternidade, cada ano, esse ano foi sobre a moradia, ele veio morar entre nós, sempre a vida do povo, os problemas do povo, soluções que precisam, na linha da fraternidade, na linha do evangelho. E esse ano também, claro, a aprovação das diretrizes, que são sempre para 4 anos, essa vez agora vai ser para 6 anos, demorou 2 anos atrasado para fazer, porque teve a morte do Papa, tudo. Então agora também vai ser por 6 anos as novas diretrizes de 2026 a 2032, e que tem como objetivo sempre evangelizar e sempre evangelizar com base, com fundamento na palavra de Deus, como comunidades missionárias, fortalecendo sempre o processo de iniciação cristã, portanto a catequese, e na opção pelos pobres, e a pobreza de todos os tipos, né? A pobreza social, a pobreza material, mas também a pobreza de recursos humanos, e por isso esta cooperação missionária.
O senhor anteriormente falava sobre os seminaristas, né, eles que estiveram aqui presentes na nossa diocese, e como é importante essa comunhão que acabamos tendo, né? Cria laços, uma amizade fraterna. Então, os meninos primeiro foram enviados, Daniel e Paulo, né, estiveram presentes aqui fazendo missão tanto na nossa paróquia, como também nas comunidades que eles conheceram, fizeram missão na área missionária do outro lado do rio, e depois, posteriormente, nós fomos na ordenação diaconal deles, e o povo aqui na área missionária ficaram todos ligados na internet, assistindo a transmissão, também agora na ordenação presbiteral deles, que aconteceu esse mês. Nós estávamos em missão nas comunidades, né, com a juventude, e lá a Gabi pôde encontrar alguns familiares, algumas casas, por onde o Paulo e o Daniel passaram. Uhum. E como eles também estavam alegres, né, por esse momento, em oração. Então, mesmo do outro lado do Brasil, mesmo com a distância, as igrejas ainda em fraternidade, ainda em comunhão, rezando pela outra. Então, aqui também, na Arquidiocese de Porto Velho, um povo se alegrava pela ordenação dos sacerdotes, né, da nossa igreja irmã, da Diocese de Mogi das Cruzes. Então, olha que bonito que é essa missão e essa comunhão entre as igrejas.
Isso tudo é muito bonito. E agora já estamos... já estamos na segunda metade do ano, daqui a pouco acaba, então já estamos olhando para a ordenação diaconal do Ivan, do Richard e do Marques, se Deus quiser.
Que estiveram aqui conosco,
que estiveram
também, né?
Aqui com vocês. Sim. Também, se Deus quiser, logo, logo chega o momento deles também. E assim vamos seguindo.
E vai ter que mandar um outro grupo para Mogi das Cruzes, porque o Ivan vai ficar chateado também se a gente não for.
Isso mesmo, vão se organizando.
Então tem que organizar um outro grupo também para poder prestigiar os meninos, né? Se alegrar. Sim. Com esse momento um pouquinho mais de perto.
E aqui que é tão quente o clima, no fim do ano lá também é quente. Porque agora eu saí lá bem do frio e vim aqui no quente. Mas no fim do ano... o clima também combina e favorece para que vocês estejam lá.
Sim, é verdade. Muito bem, gente. Vamos rapidinho para mais um intervalo comercial. Enquanto isso, lembre que você pode mandar sua mensagem novamente para o Dom Pedro aqui no nosso Caiari Whats, número 699-9321-8279, ou também pelo chat do nosso Facebook, tá bom? Vamos acompanhar aqui rapidinho, nós voltamos com mais o encerramento do bate-papo com Dom Pedro e também o nosso momento de oração final. Até logo!
Você está ouvindo Povo de Deus a Caminho, a boa notícia das comunidades.
2 terremotos atingiram a Venezuela. na noite do dia 24 de junho, deixando um rastro de morte e destruição no país. Uma tragédia que destruiu grande parte da infraestrutura e se abateu sobre o povo venezuelano. Da fragilidade dos escombros, nasce um sinal de esperança, um chamado à fraternidade que não conhece fronteiras. A Igreja Católica no Brasil lança a campanha SOS Venezuela. Faça sua doação pela chave Pix, doe@caritas.org.br e ajude a reconstruir vidas. Uma ação da CNBB e da Caritas Brasileira, com apoio da
Caiaria FM, a primeira no coração da gente.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
Aqui você economiza de verdade. Ofertas da semana Irmãos Gonçalves.
Arroz soltinho de pulso 5 quilos, 19,68. Carne bovina frigon contra filé vaculinha todo dia, 36,89 o quilo. Carne bovina frigon coxão mole sem capa, corte, 33,89 o quilo. Frango congelado Avinorte, 8,69 o quilo. Achocolatado em potó de original 370 gramas, 7,98. Coxas e sobrecoxas congeladas Friato, 7,98 o quilo. Só até segunda para todas as lojas.
Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato.
Começou a temporada de ofertas imperdíveis BH Tintas. Aproveite! Tinta pisos Premium Dakar Resiste Pro, 16 litros, R$224,50 à vista. Textura acrílica Dakar, 24 quilos, R$119,90 à vista. Massa acrílica Dakar, 24 quilos, R$122,50 à vista. Promoção válida por tempo limitado. Faça o seu pedido pelo Whats, que a equipe BH entrega sem cobrar taxa. BH Tintas, sua casa de vida nova.
Em Rondônia é assim. Quando a cidade ainda dorme, o produtor já está de pé. É do campo que sai o leite das manhãs, o café forte, a carne e o alimento que chega à mesa das famílias. E para ajudar quem produz, existe parceria de verdade. O sistema Faperon, Senar e os sindicatos de produtores rurais oferecem cursos de educação profissional e assistência técnica direto na propriedade para fortalecer o seu negócio, produzir melhor e aumentar a renda. Para mais informações, procure o Sindicato Rural do seu município ou ligue 3224-7620. Sistema Faperon, Senar e Sindicato de Produtores Rurais. O verde que transforma vidas.
Está no ar, Povo de Deus a Caminho. A boa notícia das comunidades.
Bem, já estamos de volta com o nosso programa aqui. Muito obrigada a você novamente que está nos acompanhando no dia de hoje. Uma boa tarde a todos. Hoje estamos aqui novamente com Dom Pedro, que vai responder mais algumas mensagens, algumas saudações especiais a ele que chegou. A Mariane Roberto mandou boa tarde, meninas. Boa tarde, Dom Pedro. Uma pergunta ao bispo. Qual a sensação que Dom Pedro tem ao ver um padre da diocese dele e ser missionário aqui nessa missão que Deus chamou a ele, ver ele realmente vocacionado a esse chamado?
Bem, é o coração do pai que fica todo feliz ao ver o filho se saindo bem naquilo que se propôs a realizar. E sobretudo que o padre Leandro, também lá em Mogi, antes de vir para cá, ele foi pároco em várias paróquias, ele foi reitor do seminário, desde que ficou, antes de eu chegar ainda, quando eu cheguei ele era padre reitor da teologia e filosofia, mas antes, quando eu soube que quando ele era diácono, ele já foi levado ao seminário para trabalhar na formação. Depois, por um tempo comigo, ele foi também o ecônomo da diocese, o ecônomo procurador da diocese. E antes de ele vir para cá, ele era o padre responsável pela pastoral presbiteral. Então, claro que a gente já sabia de todo o potencial e sobretudo de toda a espiritualidade, de todo o esforço, de toda a doação que ele é capaz de fazer, de ser incansável assim, na missão. E ver que tudo isso ele está realizando agora aqui, sendo inclusive o vigário-geral da diocese. Ou seja, ele chegou numa paróquia. Ele nem queria ficar na paróquia São Cristóvão, porque ele acha que é muito organizado, que é muito bonita, sim, muito central. Mas aí Dom Roque falou, não, é bom que você tenha aqui a estrutura boa, para que a partir dessa estrutura vá para outros serviços, como esta área missionária, depois da ponte que eu falo, depois do rio, essa área missionária que está formando novas comunidades, atendimento ao hospital, atendimento aos pobres, tudo isso que ele faz. Então, claro que isso tudo alegra o meu coração e faz pensar naquilo que a gente estava dizendo, que quando a gente fala de missão, a gente está falando um todo, né? A missão da igreja. A igreja quer evangelizar e ir para todos os cantos, como Jesus falou, vão para todos os lugares e proclamar o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos meus de todas as nações. Isso é o geral. Mas depois, esta missão assim, geral, ela vai se desmembrar em serviços muito concretos, e aqueles serviços mais difíceis, o serviço aos pobres. Pensar agora na situação da Venezuela, e com isso penso no trabalho da Cáritas, né? A Cáritas diocesana, nós temos também Mogi das Cruzes, a Cáritas, que presta grandes serviços através de entidades que atendem idosos, crianças, os pobres, enfim. Então, a Cáritas diocesana, mas a Cáritas regional, a Cáritas nacional e até internacional, agora todo mundo se mobilizando para ser solidário com a Venezuela neste momento tão difícil. Já vinham enfrentando situações sociais, econômicas, políticas muito graves. Ainda agora vem o terremoto. Olha o sofrimento deste povo. E eu pude encontrar aqui em Porto Velho também diversos bolivianos. Inclusive indígenas, o Arauz, eu visitei esse grupo, esta comunidade, junto com o padre Leandro. Então, esses serviços bem concretos de atendimento aos mais carentes. Pensar na pastoral carcerária. Dom Roque estava dizendo que a população carcerária aqui de Porto Velho também é grande, como é grande a nossa lá em São Paulo. Indo lá para Guajará, logo que a gente sai aqui da cidade, logo passa naquela penitenciária de segurança máxima. Então, os serviços, começou perguntando sobre a minha alegria de ver o padre Leandro envolvido nestes serviços. E é exatamente a missão que se desdobra em todos os carismas, em todos os ministérios, e sem esquecer mesmo de quem sofre mais, seja nas famílias. Ele falava também do ECC que vai ter, todo o trabalho. E falando da família, deixa eu mandar uma saudação lá para o casal da Pastoral Familiar, o Anderson e a Sheila, porque eles são os primeiros que divulgam também as coisas que eu mando daqui, como também a Pascom lá, o Gabriel Miranda, que com a Pascom também vai divulgando as coisas daqui e de lá. Enfim, a beleza de que a igreja realiza todos esses serviços que são eclesiais, que são evangelizadores, mas que tem uma repercussão social muito, muito grande. Estava nesse intervalo escutando também falar aqui na propaganda, ou seja, publicidade exortando o povo a ter cuidado com a natureza. Aqui a gente tinha uma imagem muito ruim daqui quando escutava falar das queimadas, da fumaça. Então eu estava escutando, saber que diminuiu isso é muito bom, uma boa notícia, saber que diminuíram as queimadas. De fato, esse ano choveu mais também por isso, mas tudo concorre, o fato de ter chovido mais, mas também o fato das pessoas irem se conscientizando sobre a necessidade. O ano passado foi a campanha da fraternidade, a ecologia integral. Então, a igreja ela tem esta grande riqueza, por assim dizer, de na disponibilidade, na gratuidade, na alegria, servir o povo de Deus em todos os campos, e não só servir os católicos, mas servir servir a todos, servir quem necessita. Campanha da Fraternidade, por exemplo, fala de moradia, não fala de moradia para os católicos, fala de moradia para todos, não fala de saúde para os católicos, de saúde para todos. Eu participei lá também, aqui na Compadre Leandro, eu pude participar um pouco também no grupo da Terceira Idade, que é um grupo tão bonito, que se reúne, que se confraterniza, que se ajuda. Enfim, quantos serviços. Aliás, para quem também está fora, a paróquia do Padre Leandro, ela fica num quarteirão onde tem do outro lado a Casa das Irmãs, onde tem do outro lado o Centro Social.
Projeto Levanta-te e Anda, né?
Projeto Levanta-te e Anda. Sim, atendimento aos migrantes. Eu visitei esse atendimento aos migrantes. Quantos venezuelanos, quantos cubanos, bolivianos, enfim... imigrantes que vêm de outros países que mais sofridos do que o nosso e que precisa de atendimento. E achei bonito também no muro da paróquia, está escrito, cada uma das pastorais. Então, um muro cheio assim, de inscrições sobre, dizeres sobre as mais diversas pastorais. Não, a vida da nossa igreja, de fato... é muito bonita, porque foi assim que Jesus pediu mesmo, e foi assim que Jesus fez, né? Andou no meio do povo, olhando para cada um, abençoando as crianças, curando os doentes, os enfermos, todos, enfim, restituindo vida plena para todos.
Sim, e aproveitando o gancho da pergunta, né, sobre o Padre Leandro, também reforçar essa importância que ele tem para a nossa arquidiocese, hoje mesmo ele sendo vigário... né, da nossa Arquidiocese de Porto Velho. Ele também é uma presença muito marcante na paróquia São Cristóvão, mesmo que no início ele não quisesse muito ficar numa paróquia, né, no centro da cidade. Ele fez uma grande diferença para a juventude, para tantos casais, para os idosos. Ele reconstruiu muitas pastorais. E agora o trabalho que ele faz do outro lado do rio, né, um trabalho realmente incansável, onde ele procura lugares para formar mais comunidades. Então, ele está voltando de uma celebração, mas está passando por uma rua e está procurando alguma casa com uma cruz na porta para ver se tem alguma família católica, para ver se ele precisa de algum atendimento. Então, é um padre que, mesmo cansado dos trabalhos do dia a dia, está sempre ali disposto a ajudar cada vez mais. E como isso tem sido tão bonito, testemunhar isso na nossa diocese, esse trabalho que ele faz com tantas pessoas e como é importante essa presença dele. Eu sei que o senhor já deve ter ouvido muito essa pergunta, né? Que o senhor já chegou até a responder em uma das celebrações que nós ficamos sabendo, mas é um medo de todo mundo, é um medo da nossa comunidade, que as pessoas acabam brincando muito com isso. Quando souberam que Dom Pedro estava vindo, primeira pergunta que fizeram, ele vai levar ou não o Padre Leandro embora? Então é um medo que acabou comovendo ali toda a comunidade, né? Para saber se o senhor ia ou não levar o Padre Leandro de volta para Mogi das Cruzes.
Certamente que não. Eu não vim para isso. Porque se fosse para isso, não precisaria nem ter vindo, né? Aliás, nem teria coragem de vir. Faria de lá, né? De longe, entrava em contato com o Dom Roque, dizendo que precisava do Padre Leandro de volta, mas não é o caso, não. Eu vim para visitá-lo, para visitar Dom Roque, vocês que já tinham ido lá, e para conhecer um pouco mais dessa realidade e para evidenciar mesmo essa dimensão missionária da igreja. Na verdade, surgiu assim, do ponto de vista prático, foi isso. O ano passado vocês estiveram aqui, Congresso Eucarístico, Jubileu da Diocese, da Arquidiocese, e Dom Roque me convidou ano passado para vir. Eu não podia, porque já estava um pouco em cima com a agenda, e eu respondi para ele dizendo, eu não posso, mas eu vou ano que vem. Na hora, sim, eu respondi, eu vou o ano que vem. Foi uma coisa assim, instantânea. E ele falou, ah, tá bom. E claro, o ano que vem chegou, e por isso estou aqui. Essas coisas que a gente responde um pouco subitamente, mas que é um pouco a voz interior que fala. Eu me lembro lá na minha juventude, quando eu fui para o Amazonas, 2 anos fiquei. E o desejo surgiu também quando um padre, o meu pároco lá, padre Cônego Celso Pedro da Silva, está vivo hoje com 90 anos lá em São Paulo. quando ele me disse: olha, o ano que vem vai começar um projeto Igrejas Irmãs em Itacoatiara, Amazonas, que seria 1974. No ano que vem, 74, eu vou ser um dos padres nesse projeto. Dom Paulo vai nos mandar lá para esse projeto. E no ano seguinte, 1975, Dom Paulo quer mandar também leigos. E nesse momento eu falei: eu vou. Só, que seria 2 anos depois. E 2 anos depois chegou no ano seguinte. Ele foi, a gente continuou em contato, e tinha um grupo missionário lá na arquidiocese, COMIAR, Comissão Missionária Arquidiocesana, porque eu sou padre lá de São Paulo, sou bispo de Mogi, mas eu sou padre lá de São Paulo. E depois, então, foi uma resposta assim rápida, que acabou depois acontecendo, quando ele falou: e no ano seguinte vai mandar leigo? Eu falei: eu também vou. E de fato fui. Então, assim que foi a minha visita aqui. Não pude vir no ano passado, e esse ano aqui eu estou muito agradecido, muito feliz por poder passar uma semana aqui nesta arquidiocese, nas diversas realidades.
Muito bem, então nós que agradecemos ao senhor novamente. Vamos ter rapidinho mais algumas mensagens que o senhor está recebendo. Começando pelo João Miranda, seminarista. Boa tarde, sua bênção. Estamos acompanhando diretamente de Porto Velho, seminarista João, Gabriel e Otávio, agradecendo a acolhida de todas as comunidades. Está sendo um momento de fé e aprendizagem. Também a Dona Maria Jesuína, lá da Diocese de Mogi das Cruzes. Linda entrevista, Dom Pedro. Que Deus continue abençoando o senhor. Um abraço para as meninas e também para o Padre Leandro.
Isso. E também foi a Rita Escobar, que também falou, né? Um abraço para ela também.
Sim,
de Mogi das Cruzes, né?
A Rita, além de acompanhar nós na rádio, né, ela também acompanha tudo que a São Cristóvão posta, todas as transmissões. Então, de Mogi das Cruzes, ela é fiel a todos os conteúdos daqui da Arquidiocese.
Que bom, muito bom.
Então, Dom Pedro, caminhando para o final do nosso programa, né, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a Arquidiocese de Porto Velho, para todas as comunidades que o senhor pôde conhecer, conviver com a nossa população, com os nossos leigos, clero, né? Então, o que, que o senhor deixa de sentimento da nossa Arquidiocese? Então, esse é o momento que o senhor pode ficar à vontade para mandar uma mensagem final a tantas pessoas que acolheram o senhor aqui.
Bem, antes de tudo, agradecer mais uma vez e dizer que ainda estou aqui até segunda-feira, depois à tarde eu retorno, e que amanhã, às 11 horas, eu vou celebrar junto com Dom Roque, mas eu vou presidir. Ele disse que ele vai concelebrar e que sou eu que vou presidir a missa na Catedral, amanhã às 11 horas. E à noite, às 19, na igreja, na paróquia São Cristóvão. E claro, eu rezo para que o povo de Porto Velho e de toda Rondônia continue firme, perseverante na fé católica, na fé dos nossos pais, na fé da igreja, na fé apostólica, na qual cada cristão católico foi batizado. E que cada um se coloque mesmo como evangelizador também na sua própria família, participando da sua comunidade paroquial, da sua capela, da sua comunidade eclesial. Enfim, que a vida missionária, esse espírito alegre de missão que eu percebo aqui, os valores culturais também, os valores culturais da música, dos costumes, da alimentação. Cheguei na casa do padre Leandro, logo na frente da casa tem um pé de abio, todo carregado. E ficaram admirados que eu conhecesse abio, porque acho que em São Paulo também tem, mas não muito. Mas eu conheci já lá no Amazonas, naquele tempo. É uma fruta muito gostosa, comecei logo a saborear esse abio. Portanto, os costumes também, né? Os alimentos, as frutas, o peixe bom que tem por aqui.
Você tomou açaí também, né?
De Humaitá.
Açaí de Humaitá, que coisa gostosa.
E o melhor que tem da região é o de Humaitá.
É o de Humaitá, eles falaram isso, sim, eu tomei, tirei foto e tudo. Então, que perseverar, seja na fé cristã, católica, perseverar na beleza cultural e, claro, na defesa da criação de Deus, na defesa do meio ambiente. Fiquei contente de aqui ver uma coisa que eu constatei: os terrenos da igreja todos grandes e todos cheios de árvores, lugares frondosos. Então Deus abençoe a Arquidiocese de Porto Velho.
Então, mais uma vez, agradecer também a presença de Dom Pedro aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação. Agradecer a todos que nos enviaram mensagem. Não conseguimos ler todas, né? Foram muitas, mas muito obrigado pela participação. Agradecer ao nosso sonoplasta, seu Zé, que esteve conosco mais um sábado. Então, mandar um abraço a todos que estiveram conosco, os seminaristas. Um abraço ao Padre Leandro, nosso pároco e vigário da nossa arquidiocese. Convidamos Dom Pedro para dar a bênção final do nosso programa e esperamos você no próximo sábado, se Deus nos permitir.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Por intercessão de Nossa Senhora Mãe da Igreja, ontem celebrei na Nossa Senhora Auxiliadora, lá no distrito de Abunã, por intercessão de São Bento, cuja festa hoje celebramos, São Cristóvão, São José, esposo da Virgem Maria, e todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo.
Amém. Amém.
Fiquem com Deus.
Amém.
Amém.
O Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. Eu sou como a chuva em terra seca. Pra saciar, fazer brotar, eu vivo pra amar e pra servir. Pra saciar, fazer brotar, eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor.
Eu sou como a flor por sobre o muro.
Eu sou como a flor por sobre o muro.
Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir.
Eu tenho mel, sabor do céu, eu vivo pra amar e pra servir.
É missão de todos.
Você ouviu aqui na Caiaria FM, Povo de Deus a Caminho, a boa notícia das comunidades. De volta no próximo sábado.
Eu sou feliz, é na comunidade, eu sou feliz.
Supermercados Irmãos Gonçalves, onde comprar é um barato. Informa a hora certa.
1:05.
Aqui você economiza de verdade. Ofertas da semana, Irmãos Gonçalves.
Açúcar cristal doce de 2 kg, R$ 4,29. Lava roupas em pó brisa, 800 gramas, R$ 5,48. Carne bovina frio com costela ripa, R$ 18,80 ao quilo. Coxas e sobrecoxas congeladas Friato, R$ 7,98 o quilo. Uva Vitória embalada PG, 500 gramas, R$ 6,89. Arroz sotim de pão, 5 kg, R$ 19,68. Carne bovina frio com contra filé vácuo, linha todo dia, R$ 36,89 o quilo. Só até segunda para todas as lojas.
Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato.
Lembrancinhas de batizado, primeira eucaristia, crisma, casamento, onde é que tem? Na Loja Católica. Livros, bíblia com letra grande para catequese, bíblia infantil é lá também. Aí eu quero um quadro da Santa Ceia, de Jesus Misericordioso, quadros católicos, já sabe, né? Semijoias religiosas, escapulários de aço e prata, terços nacionais importados, imagens sacras, a maior variedade em camisetas e ó, muito mais. É a mais completa loja de artigos religiosos e presentes de Rondônia. O endereço Dom Pedro II, esquina com Júlio de Castilho. Fone WhatsApp 992801556. Agora já sabe, né? Precisou, vai na Loja Católica. Presentes para quem tem fé.
No Braga Materiais para Construção, você encontra tudo o que precisa para sua obra ou reforma, com qualidade e preços que cabem no seu bolso. Aceitamos todos os cartões de crédito, aberto de segunda a sexta, das 7h30 às 18h, no sábado até às 17h e no domingo das 8 até o meio-dia. Braga Materiais para Construção, qualidade e tradição. Avenida Amazonas, 3115, Nova Porto Velho. Ligue agora, 69-3222-0562. Ou fale com a nossa equipe pelo WhatsApp, 69-99-89-2698.
Caiaria FM.
Caiaria FM. Cuidar do sorriso é cuidar da sua saúde e autoestima. Na COS Rede de Clínicas, você tem atendimento odontológico completo, com segurança, qualidade e confiança. Implante dental, clareamento, prótese, aparelho, limpeza, tratamento de canal e muito mais. Tudo em um só lugar. Agora também com sedação consciente com óxido nitroso, garantindo mais conforto durante os procedimentos. Atendimento especial para crianças, inclusive com necessidades especiais, com todo cuidado e acolhimento. Na Zona Norte, na Avenida Calama, ao lado do Centro de Ensino Mineiro, com dentistas que somam mais de 26 anos de experiência. COS Rede de Clínicas, cuidando do seu sorriso em todas as fases da vida. Central de Atendimento, 69-992-63-5858. Pica-Pau Agropecuária, tudo que o homem do campo precisa em um só lugar. Aqui você encontra selaria, medicamentos veterinários, nutrição animal, DB, herbicidas para pastagens e as máquinas Branco, sinônimo de força e qualidade para o trabalho no campo. Passe na Pica-Pau Agropecuária, confira nossas ofertas e garanta produtos de confiança para a sua produção. Rua Guanabara, 1188, fone 2141-5210, WhatsApp 98135-0706. Pica-Pau Agropecuária. A força de quem planta e cria.
ZYW 320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia. Caiari.
Ainda me lembro quando um milagre eu pedi. Com pouca fé, sim, eu temi. E hoje eu posso ver. Foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. Um, dois, três. Bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Five.